Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia, bom dia. Tá na hora, 6h04, 6h04, quinta-feira. E o Tropa de Elite já tá no ar. Vamos juntinhos até as 8 nessa super manhã. Sol já no céu, rapaz. Que amanhecer gostoso, dia clareando mais cedo. Muito bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, que já faz, né, companhia nessa super manhã de quinta-feira. E a gente vai juntos até às 8, no oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, 9 Mistura, Cabana, Renascebit e NP Materiais para Construção. Vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho! E chegando para dar bom dia a você, meu amigo, a você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado. Estamos juntos até as 8 da manhã de hoje. Vamos mandar ver no seu Dion. É muitas notícias, muitas informações. E você vai chegando para perto do rádio. Aumenta um ponto no volume, porque o vizinho do lado pode estar com o rabo preso. E aí vai ficar sabendo deixa tudo
vizinho,
você.
Deixa o vizinho sossegado.
E o vizinho vai ficar retado, viu?
Deixa o vizinho sossegado, rapaz. Você já teve vizinho enjoado já ou não?
Vizinho enjoado, vizinho chato.
Já teve já?
Tive um vizinho que era chato pra caramba. Ai. Graças a Deus ele foi embora.
Não tem um dia do vizinho, rapaz. Tem dia de tudo, mas ainda não vi. Dia do vizinho.
Agora eu já tive vizinhos bons.
É.
Ó, vizinhos ótimos.
Ah, tá e certo.
Hoje, atualmente, tem um
vizinho. Bons vizinhos.
Vizinhos bons.
Que legal, que legal. É. Você participa do nosso programa pelo 3675-2000. Tá com problema no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade? Esse é o programa, esse é o espaço para você ligar, reivindicar. E a gente vai buscar a solução pro seu problema. 3675-2000. No nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Você vai mandar a sua mensagem de texto. Lembrando, não vale ligação. Não vale mensagem de áudio, gente. O pessoal fica na bronca aqui, manda um bocado de mensagem de áudio, mas não tem como a gente ouvir durante o programa, né? Então, evita aí mandar, manda a sua mensagem de texto, pede aquele alô bacana, faz a sua denúncia, beleza? Os nossos correspondentes já interligando toda a região. Marinho Santos, quem fala no Tropa, a equipe já tá todinha pronta, espalhada por toda a região, hein?
E daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos, Itabuna, Manuel Messias e Camacã, tem Paulo José, o amigo de Uca.
É verdade, o aniversariante da semana, viu? Tomou muito uísque, rapaz. A Nath Almeida vem chegando também, somando no giro regional. E para falar de futebol, a gente convoca Edenildo Braga. E você, é claro, ajuda a fazer o nosso programa aí, 3675-2000. Né? Daqui a pouquinho o telefone já vai estar liberado. Já estamos ao vivo aqui, muita gente. É, muita gente aqui, já tem gente falando, Scarpita, tem um dia do vizinho sim, rapaz. Quando é comemorado o dia do vizinho? Eu fiquei curioso agora aqui, já mandaram aqui, dia do vizinho. Aí dia 23/12, rapaz, é comemorado o dia do vizinho, viu? O Lázaro Bandeira tá avisando pra gente. Valeu, Lázaro, um abração pra você. Dá um bom dia especial ao nosso querido Maninho de Castelo Novo. Eu não sabia do dia do vizinho, não. Dia 23 de dezembro, viu? Pertinho do Natal, é bom que a gente convida o vizinho pro Natal, viu? Bom, vamos que vamos então, seu repórter Marinho Santos. Deixa eu já trazer as informações aqui do tempo pra turma que já gosta de sair de casa e a turma que fica em casa sabendo como é que tá aí o tempo e a temperatura. Vamos nessa, informação chega primeiro aqui na Gabriela.
Como vai o tempo? E a temperatura?
Nós estamos nessa manhã com tempo parcialmente nublado, apenas 30% de probabilidade de chuva. O sol já apareceu aqui no litoral, né? Tá dando um ar da graça. Termômetros marcando 22 graus centígrados, é primavera. E a gente está aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus. Ilhéus Itabuna, rapaz. Rodovia Ilhéus Itabuna, BR-415. Vamos nessa, a partir de agora as manchetes do nosso programa até às 8, no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF, 9 Mistura e Cabana Renascer Bid.
Tropa de Elite. E Polícia Civil de Ilhéus prendeu em São Paulo mulher que envenenou toda a família.
Ilhéus já vacinou metade da população com as duas doses contra a Covid-19.
Presos elementos suspeitos do assassinato de Vitor. O Vitor, que foi morto por engano no bairro do Iguape, litoral norte de Ilhéus.
Olha, iniciada a recuperação da BA-001, garantiu o secretário de Infraestrutura da Bahia.
Polícia Militar prende dois agiotas acusados de ameaçar morador do bairro Nossa Senhora da Vitória.
Fale-me Deus, Nossa Senhora. E uma mulher foi flagrada com 26 quilos de maconha na estação rodoviária de Itabuna. E essa notícia aí rodou todo o estado da Bahia, o Mário Zando, sendo reforçada pela SSP, a Secretaria de Segurança Pública.
Homem de 67 anos tirou a própria vida na região da Rompedeira, município de Ilhéus.
Olha, democratas e PSL aprovam fusão para a criação do partido União Brasil. Ilhéus agora nessa fusão aí, o União Brasil tem 4 vereadores. Será que vai ter mudança? Porque com essa fusão aí tem uma janela aqui aberta, né? O vereador pode deixar, como também em março do ano que vem vai ter outra janela para deixar. Mas a gente vai falar sobre isso aqui nos bastidores da política.
Pula-pula pode acontecer.
Pode acontecer sim. O que é que tem mais?
Cabeça morreu aos 68 anos. No condomínio Joia do Atlântico, em Ilhéus.
Olha, notícia boa. Nos últimos 7 dias, 97% dos municípios baianos não registraram óbito por Covid-19. E se estuda aí, né, não ser obrigatório, é obrigatoriedade do uso de máscara. O que é que você acha disso? Você acha que o pessoal tem que parar de usar máscara já ou não?
Liberado todo mundo para torcer para os seus times, 50%. Também? Daqui a pouquinho ser 100%. Viu? Olha, presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus apresenta prestação de contas aos 8 meses de gestão.
E mais, duas chapas já lançadas, né? Duas pré-candidaturas aí para OAB Subseção Ilhéus. A gente vai estar falando no programa de hoje. Ontem também aconteceu uma audiência pública, né? A audiência pública e um fato importante, Marinho Santos. Não precisamos de mais leis. Precisamos fazê-las funcionar. Esta é a conclusão dos participantes da audiência pública sobre a questão do autismo, né, que a gente conversou ontem com a vereadora Nilda Mendonça. A gente vai estar trazendo um resumão aqui, com certeza, para você, ouvinte do Tropa de Elite, porque a notícia chega primeiro aqui na Gabriela FM. Bom dia, bom dia!
Bom dia! Gabriela FM!
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa agora em Leão são 6 horas e 12 minutos. Olha, a Polícia Militar prendeu 2 agiotas acusados de ameaçar morador do bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus. Agiotagem... arma na cintura e dívida quase interminável. Tomar dinheiro emprestado de agiotas, além dos juros altíssimos, pode gerar problemas sérios e toma quem quer. De acordo com a lei número 1521, esse tipo de transação é crime. Mesmo sendo proibida, no mundo real a prática é corriqueira. Mas, como se diz... coloquialmente, é melhor sair de baixo. Policiais militares da 69 prenderam 2 agiotas acusados de ameaçar um cliente morador do bairro Nossa Senhora da Vitória. Este fato ocorreu por volta das 16 horas, 4 da tarde da última terça-feira. Um senhor cujo nome de iniciais ACDS, ele procurou a Polícia Militar informando que 2 homens insistiam em cobrar mais dinheiro por uma dívida já quitada. Então, diante da negativa, os agiotas armados teriam feito ameaças. O cliente, então, combinou um novo encontro com os credores em sua residência lá na rua São Cristóvão e avisou a polícia que no momento certo a polícia chegando a 69, deu o flagrante. A PM encontrou os dois homens dentro da casa, mantendo uma conversa com a esposa do senhor ameaçado. Todos foram conduzidos à delegacia de polícia e a motocicleta usada pelos agiotas foi levada ao pátio do Guincho Ilhéus. Guincho Ilhéus. Então tá vendo aí? Sai de baixo, brother. Não toma dinheiro porque...
Ô, brother.
Brother, o agiota chega chegando.
Ô, brother.
Olha, esse Carpinho tá atualizando aqui.
Fala, brother. Fala, brother.
Atualizando aqui sobre o sepultamento do nosso querido amigo portuário, torcedor do Sport Clube Vitória, inclusive a torcida Vitória Amado, todo mundo, né, tá na tristeza só. E eu quero atualizar aqui o contato direto agora há pouco com o Thales Lavigne, que é o presidente da AABB. A maçonaria, o Thales já articulou tudo. Só que o corpo foi liberado pelos médicos por volta das 22 horas e 30 minutos, 10h30 da noite de ontem, e o sepultamento velou na maçonaria durante toda a noite. A maçonaria ali ao lado da igreja São Jorge ainda está sendo velado nesse exato momento. E o cortejo fúnebre vai sair às 9 horas, 9 horas em ponto, deixa a maçonaria sentido Cemitério Reviver Parque, aqui na entrada do bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus. É o último adeus aos amigos portuários, torcedores do Vitória, os amigos de Gilson Silva, em nome do nosso amigo Xarel, também da Avenida Princesa Isabel, irmão do Gilson Silva, e daqui a pouquinho eu estarei também dando o último adeus ao torcedor do Vitória, meu amigo Gilson Silva, e o aviso tá para todo mundo aí, viu, Bobô?
Então, sepultamento, 9 horas, Cemitério Reviver Parque.
Cabana do Bobô.
Teve esse atraso aí devido à chegada da equipe de médicos,
né, Mário? Chegou por volta de meio-dia de ontem.
Pela questão dos órgãos que foram doados.
Essa questão de doação de órgãos, tem muita gente que não faz a doação por conta disso aí, né? E dizendo o Scarpita que a Cabana do Bobô, em luto, ela fechou durante todo o dia de ontem. Não sei se vai reabrir hoje, porque o Gilson Silva já era uma figura histórica, sentadinho na mesa, lá no cantinho, recebendo o calor humano dos familiares do Bobô, de toda a equipe da Cabana do Bobô e os amigos que chegavam na Cabana do Bobô. Amigo do nosso amigo Libério Menezes.
Só repetindo aí, então, sepultamento, 9 horas, Cemitério Reviver Parque. Olha, a sede da 70 CIPM está de cara nova, viu? Ontem foi finalizado o serviço de pintura interna e externa da sede da companhia. O comandante da unidade, o capitão PM Álvaro, enfatizou a importância de ter um ambiente limpo e organizado para os policiais militares e também para receber os visitantes. Resultado da parceria aí, o Marinho Santos, né, com a parceria público-privada, parceria com a prefeitura e a companhia. Quem passa ali, né, vê realmente uma companhia diferenciada. Parabéns aí a toda a equipe da 70. E a 70 também, Marinho Santos, já entrando em ação na manhã de ontem, rapaz. A guarnição do Petro estava passando pelo Alto do Amparo e se deparou com o indivíduo em atitude suspeita. O camarada já fica logo assustado. Quem está devendo e vê a polícia por perto, fica assustado, fica no nervosismo que fale-me Deus, Nossa Senhora. Aí o que é que aconteceu? Ele correu, deu linha ao avistar os policiais, só que ele foi alcançado e detido, Marinho Santos. Com o elemento foram encontrados diversos sacos contendo maconha e crack. Aí ele foi levado até a Popó, apresentado ao delegado plantonista, que lavrou o auto de prisão em flagrante. 18 poções de maconha, né? Um saco maior com a substância também semelhante à maconha. Eu acho que já tinha aqui os papelotes, as petecazinhas, né? O cuchar, o pessoal comprar o chá.
Pronta para o consumo.
Pronta para o consumo. E também 3 sacos com pedrinhas de crack, rapaz. Um crack. Maldito crack.
Agora você estava elogiando aí a Companhia 70, eu também quero fazer o elogio, porque fizeram uma pintura...
Mas
não
é
sei,
isso.
Eu não sei de quem fez, foi a criatividade.
Acabei de falar agora.
A criatividade, não sei de quem foi.
Qual foi a área
se
militar.
Foi do capitão Álvaro, do capitão Zacarias, é do soldado Valdir ou do soldado Everaldo Brandão. Botaram assim, ó. Área militar.
Você gostou, né?
CIPM 70. Um setentão bem 70.
Eu queria registrar aqui o Henrique e os pintores, né? A turma da prefeitura aí, de serviço, né? Henrique, Café, Edivaldo, Hamilton, Anderson e Adailson.
Que pintores, fizeram a faxina.
Os pintores.
O faxinaço, né? Na 70.
E o Tonho Letreiro aí que deu a daquelas, né, aquelas informações.
Tonho Letreiro.
Pronto, tá registrado. Tá todo mundo feliz.
Quem gosta de guardar o carro na 70...
Olha só, falar em 70, a campanha Criança Feliz da Companhia 70, lá na NP Materiais para Construção, é ponto de entrega, além da companhia, para você deixar o seu brinquedo aí, um brinquedo novinho, um brinquedo usado, para a gente fazer uma criança feliz. Todas as companhias estão realizando. Ontem também, né, foram abertas as inscrições para o Passeio Ciclístico Solidário do Segundo Bake. 6h19, tem mais informações chegando no nosso programa. Não vá se atrasar, 6h19, repórter. O telefone já está liberado em 36752000. Quando esse telefone toca na abertura do programa que você atende, rapaz, é coisa de doido, viu?
Olha, Escarpita, daqui a pouquinho eu volto com essa notícia, viu? Presos dois elementos suspeitos do assassinato de Vitor. O Vitor que foi morto por engano no bairro do Iguape.
Vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente.
Nota de elite. Aqui o povo fala.
Mandando mensagem de bom dia, bom dia, bom dia. Nosso querido Gilberto Fagundes. Mandando mensagem pra gente, hein? Vamos lá. Marinho Santos Escarpita, bom dia. Dá um salve aqui pro Salobrinho. Ricardo Andrade, valeu, Ricardão. Um abraço pra você. Olha, tropa de elite, estamos aqui ligado, viu? Ariel, já ligado na Gabi, lá na região do Santo Antônio. Bom dia, tropa de elite. Olha, sou estudante do Colégio Estadual Carneiro Ribeiro, não quero me identificar. Os alunos, né, da Fazenda Lagoa Pequena, do distrito de Castelo Novo, estão sendo transportados por pau de arara, enquanto o ônibus só busca no meio do caminho. A estrada está muito ruim, viu? Queremos pedir esse apoio aí para vocês nos ajudar. Tá certo? Então atenção, atenção, a turma 10 aí, vamos resolver esse problema. Eu acho que fica na divisa, Marinho Santos, Ilhéus com Uruçuca. Vamos lá, tem mais aqui. Bom dia, bom dia. Marinho Santos Escarpita, excelente quinta-feira para todos nós. José Alfredo, grande parceiraço aí. Olha, ontem, inclusive, né, a turma da Coeba esteve lá na Teotônio Vilela, né? Rua da Liberdade, a questão das palhas que estão batendo na rede elétrica e a questão do poste aí da Avenida Ubaitaba, Avenida Ubaitaba, e o pessoal já está estudando a relocação desse poste, tá certo? E a gente tem aqui buscado, né? As pessoas trazem um problema e a gente tem buscado a solução para esse problema. Olha, bom dia, meus amigos do Tropa de Elite. Ontem foi divulgado aí a questão da nossa água. Ei, rapaz... Oh, que bacana aí, viu? Nosso querido Raimundo Góes, presidente da associação, ele está aí, né, muito feliz com essa notícia. Está acontecendo através dessa parceria, Associação de Moradores, Banco do Pedro, a Biofábrica, né, o deputado Josias Gomes, como ontem o Nilda colocou tão muito bem aqui. A turma está lá aguardando, né, a empresa para esse início das obras. E um projeto piloto para que a gente possa levar esse mesmo projeto que vai ser desenvolvido lá em Banco do Pedro para outros distritos que não têm água tratada, né? E a gente tem que buscar a melhor qualidade de vida para o nosso povão. Olha, bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, aqui é Rogério Segurança do posto, né? O Uruçuca aí, manda um alôzão, meu pai José, minha mãe Ninha, Giovana e meu amigo, lindo motorista. Como é o aquele motorista, rapaz, acho que é ele aqui, Maria Santa. Tava lá na estrada, viu? Não, não é ele não, que é diferente. Ô, menininho, não, não, parem com isso, viu? Bom dia, abençoado nós com Deus, cuidando de todos nós. Manda um alô aí pra Miguel, Maria da Paz, Deodato, Cauana, Bigode, a Lúcia, a Adriana, todos do Sol e Mar. Muito obrigado, parabéns pelo programa. Valeu, Beth, um abraço pra você, sempre ligada com a gente. Olha, bom dia, não quero me identificar, né? O que foi que aconteceu aqui, rapaz? Está tendo problema no posto de saúde do Salobrinho? É, botaram o nome aqui da pessoa. Bom, a gente vai estar encaminhando essa demanda aqui para a turma aí da Secretaria de Saúde, né? O pessoal fica, às vezes, Marinho Santos, pega no pé, né? E a gente sabe que o servidor público ele tem que tratar bem o povo, porque é o povo que paga o salário desse servidor. Então, não dá para a gente aceitar, né? Para você trabalhar com o povo, você tem que gostar do povo. Ribeiro Náutica, um abraço para você, Ribeiro. Partiu joia. Partiu joia, né? Partiu joia. Olha, Marinho Santos, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse movimento, né, de pré-candidatos à presidência do AB. Ainda não foi registrada, mas a notícia que circula, e a gente vai estar trazendo informações aqui, duas pré-candidaturas já estão aí apresentadas para a OAB Subseção, OAB Ilhéus. Ambas pré-campanha, né? Tem o Cupertino, né? O Cupertino.
Jackson Cupertino.
O Jackson Cupertino e a Sofia, né? Soledade. Sofia Soledade e Jackson Cupertino encabeçando aí essas pré-candidaturas para o AB Ilhéus, e a gente vai estar acompanhando isso de perto. 6h25, já, primeiro giro regional, hein?
Vamos ao alô, tropa de elite. Alô, alô, é Alice, motorista de aplicativo. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Calcista e Marinho Santos.
Bom dia, bom dia. Ligou bom pro dia, nosso programa.
Fazer uma denúncia aí. Sim. Agora que postaram aí na cidade, um pessoal de calça de normal, camisa amarela com o nome Sultan e querendo multar o povo, achando que é guarda de trânsito. E o Cefa tá doido, hein?
Não entendi direito aí o que você falou.
Botaram agora. Sim. Na cidade aí. E ontem mesmo eu fui dar um desembarque lá no centro, de frente à Câmara de Vereadores, eu não pude parar porque chegou um rapaz de calça jeans, camisa amarela, dizendo que não podia parar e ia me multar com o nome do Sultan.
O rapaz,
que ele é guarda de trânsito.
Ele não é agente de trânsito?
Não é agente de trânsito. Ele não é agente de trânsito, não. Só com calça normal, viu? Sem ser agente de trânsito e camisa amarela.
Tentar o contato aí com o Valério Bonfim, que é do sindicato dos agentes, e também com o Serpa, Marinho Santos, para falar sobre isso aí. É? O que está acontecendo? Quem são essas pessoas que estão de calça jeans e camisa amarela?
Achando que é guarda de trânsito, querendo multar o povo.
Complicado, viu? Valeu, obrigado pela sua participação. A gente vai abordar esse assunto aqui, viu?
No obrigado, programa. Marinho.
Valeu, valeu. Bom dia. O pessoal está preocupado aí. O que eu tenho percebido, Marinho Santos, é que o cerco está se fechando, né? A gente sabe dos motoristas de aplicativo, que são legalizados, motoboys também legalizados. Agora tem a turma aí que precisa buscar estar na legalidade. E tem muita gente de fora, que está explorando aqui essa brecha deixada pelas empresas. E está ajudando o povo. E tem ajudado o povo. Enquanto as empresas não se conscientizarem de que tem que prestar um bom serviço à cidade de Ilhéus, aos usuários do transporte, eu ainda defendo que Ilhéus já merece uma nova empresa. Eu acho que tanto a Via Metro quanto a São Miguel já estão cansadas, não demonstraram interesse em solucionar o problema. Cabe agora ao prefeito liberar uma licitação, faz uma licitação. Que tem empresa, gente, no Brasil afora, querendo explorar o transporte coletivo em Ilhéus, não está no gibi, viu? Vamos lá, repórter.
Olha, Scarpeta, preste atenção que eu vou falar aqui agora, hein? Lembra daquela morte, aquele assassinato do garoto Vitor, morto por engano no bairro do Iguape? Pois é, a ação da Polícia Militar prendeu suspeitos. O Vitor morreu de graça e os policiais militares da Companhia 70 prenderam no último domingo. Na verdade, foram três, mas dois. Dois no envolvimento do assassinato de Vitor. O jovem que foi assassinado com 5 tiros, bairro do Iguape, no mês de junho deste ano. A polícia militar foi até o São José, na rodovia Ilhéus Uruçuca, o local das prisões, para apurar denúncia de que homens armados estavam criando problemas graves. A apuração paralela feita com fontes fidedignas, indicando que nas diligências os policiais militares prenderam Rafael FR. O Rafael tem 20 anos, Eliseu B da S. 19 anos e Thalisson GAS, 18 anos. O Rafael admitiu ter 2 armas de fogo e permitiu que a polícia fizesse a busca em sua residência. Na oportunidade, também foram encontrados um aparelho telefone e celular, uma balança de precisão. A PM, Rafael e Eliseu teriam confessado a autoria do assassinato de Vitor. Contudo, quando prestaram depoimento na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, eles negaram a responsabilidade do crime e, segundo a polícia, todas as informações apuradas sobre o assassinato do Vitor indicam que ele não tinha envolvimento com o mundo do crime. A morte foi trágica, foi causada por um erro de identificação do grupo criminoso que, ao atacar pontos do bairro do Iguape, confundiu Vitor com uma outra pessoa. Então tá aí, você pode ir no www.programatropadeelite.com.br que você vai ver essa notícia lá no nosso site.
Que coisa, viu, rapaz? Site. Parabéns aí, a inteligência da Polícia Militar, Marinho Santos.
70, né? Foi no São José para ver aquela situação daquela moça que mataram e jogaram no brejo.
A gente continua esperando também a prisão, né? É questão de tempo, né? Questão de tempo, a informação que chega é que é questão de tempo aí. E a gente não pode falar muito justamente para não atrapalhar as investigações.
Olha, eu quero que você dê uma passada depois na Vistocar, que fica ali ao lado da Siretran, no bairro do Iguape. E eu fui lá ontem, o pessoal queria que eu chamasse você, porque querem te conhecer. O Renato na Vistocar, o Felipe, o Filipinho, o Alisson e a Creuza, que fica lá na digitação.
Um abração para todos.
Quem é Robertinho Scarpita?
Tá vendo?
É, o Renato disse, olha, eu sou de Salvador, sou amigo de Silvio Mendes.
Gosta de radialista, sou amigo, né, o Renatão?
Foi criado com Silvio Mendes, Silva Rocha, a galera do rádio de Salvador. E lembrou do saudoso radialista Armando Oliveira e do saudoso radialista França Teixeira, minha cara e minha nobre família baiana.
Que bacana, viu? Primeiro giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia. Cadê o Matheus Santos, rapaz? Ei, danado, viu? Matheus Santos, o giro chegando aqui. O que foi que aconteceu, rapaz? Ai, ai, viu, repórter? Repórter do povo para o povo, com o povo no meio do povo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro giro aqui, daqui a pouco vamos resolver esse problema aqui, ver se o Matheus Santos fala ou não fala no programa Tropa de Elite.
Chegou de Brasília.
Será que o
Matheus Santos tá em Brasília?
Não, foi não. Vamos faturar, a gente volta daqui a pouquinho com mais informações para você.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Já estamos de volta, rapidinho, a gente já chegou, né? Vamos nessa, Matheus Santos, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes da Gabriela. Antes, quero mandar um abraço aqui pro Tenente Silveira, abraçar também o Tenente Galo aqui em Ilhéus. Obrigado pelo carinho. Gente, o projeto Pé na Bola enviou mais um atleta para o sucesso. Dessa vez, foi o Cauã, de 16 anos. Ele foi para o Nacional Clube em São Paulo, um time de empresário com muita estrutura. A Diretoria de Esporte da Prefeitura de Uruçuca acompanhou o Cauã até o aeroporto Jorge Amado em Ilhéus, junto à sua família, e com um investimento em esporte e lazer, Uruçuca vive sua melhor fase. Mesmo com o período de pandemia, já foram 7 jogadores para clubes, sem contar nos 10 atletas que serão enviados para os centros de avaliação. Todos estes egressos do projeto Pé na Bola, um projeto da Prefeitura de Uruçuca. Agora, falando de festa, vamos dar uma volta em Itacaré. Quarta Cavalgada de Itacaré será realizada no próximo dia 17. Cavaleiros e amazonas de diversas cidades da região estarão participando da Quarta Cavalgada de Itacaré, que acontecerá no dia 17 de outubro. O evento vai contar com desfile de cavalos, passeios pela cidade e shows com artistas regionais. A realização é da comitiva Rio de Contas, com apoio da Prefeitura de Itacaré e Câmara de Vereadores. Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Bom dia, bom dia. Amanhã se volta trazendo mais informações. Comitiva do prefeito está lá em Brasília, Marinho Santos aproveitou aí, né, e fez de alguns pedidos, né, de prol, e já também aproveitou para participar do evento ontem, da fusão aí, Democratas e PSL. Daqui a pouco eu queria falar sobre isso.
Imaginei que o Moacir Leite e a comitiva de vereadores de Uruçuca iriam ficar para esta fusão do Democratas.
Mas ficaram, rapaz. Você não está acompanhando nas redes sociais, não, né?
Eu acompanhei ontem. Ontem eu falei direto de Brasília com o Zé Pedro ontem à noite.
Ah, sim. Agora que eu entendi. Pedro. Você imaginou e realmente aconteceu.
Aconteceu. Pronto. E provavelmente estão decolando de lá para cá com um pacotão de notícias, um pacotão de informações boas para os moradores de Uruçuca e região, viu, Scarpita?
Pois é. E sobre Ilhéus, nesse caso aí, da fusão dos dois partidos, né? Ontem, inclusive, eu acompanhei a entrevista de ambos, né? O presidente do PSL, Bolívar, e o Neto, ACM Neto, falando, né, sobre essa fusão, da importância de, inclusive, transformar aí, hoje o União Brasil, né, o maior partido, né, com números de deputados, de senadores, e o Democratas, ele aprovou ontem, junto, né, por aclamação, a fusão do partido com o PSL, que é o Partido Social Liberal, que era um partido pequeno, né, com a eleição do Bolsonaro, se tornou um partido grande também. E aí a nova legenda se chamará União Brasil. O ministro do Trabalho e Emprego, né, o licenciado deputado Onyx Lorenzoni, foi o único a manifestar voto contrário à união das siglas. O Lorenzoni ficou meio que na bronca, viu, Marinho Santos?
Aqui também vai ficar gente na bronca.
Não, é isso. Por que que acontece? Com essa fusão aí, nós temos aqui dois vereadores do PSL, né, o vereador da subida ali da Rua do Café, vereador que eu não consigo entender, vota um bocado de coisa contra o povo, contra, né, o vereador da subida ali. Você sabe quem é o vereador, né? E o vereador Edé Júnior, lá do Oiteiro São Sebastião. Do Democratas tem a vereadora Ivete, né, Ivete do INSS, e o Edivaldo Gomes, que anda desprestigiado pelo governo Mário Alexandre, porque o Edivaldo Gomes foi eleito na oposição, Democratas. E aí foi para a base do governo e tá sem prestígio no governo.
É prestígio até para nomear um administrador do Banco da Vitória.
Inclusive, eu queria manifestar aqui, um camarada que tem trabalhado em prol da comunidade, deveria ter sido nomeado administrador, Mário Santos.
É o Célio.
O Célio, rapaz, Célio.
Célio, que é irmão do Aldair.
Seria o nome ideal aí, porque tem trabalhado em prol da comunidade.
Mas eu soube que tem dois administradores no Banco da Vitória já.
O outro é lá pro Japu. Vou até para Maria Jape.
Maria Jape.
Mas mora aqui.
Mora aqui.
Agora, sobre essa questão dos vereadores, eles vão ter, então, essa brecha, essa grande janela que abre com a fusão, a legislação permite isso. Agora eu queria saber a sua opinião, você acha que tanto a Ivete ou o Edvaldo devem deixar o União Brasil, Democratas nessa fusão?
Ou deve deixar ou poderão ficar na moita, ou seja, aguardando o que vai acontecer, porque lá na frente esse pula-pula de deixar, abandonar, vai e depois vai ter que vai voltar.
E no caso
quando dos... Quando vê as pesquisas...
E os outros dois,
também,
né,
do PSL? Também, a mesma coisa.
Eles vão, também não
todo
vão...
Todo mundo vai agora, querer pular para lá e depois vai querer pular para cá.
Mas com essa junção aí, Marinho Santos, o partido ele vai ter uma linha política, né? E aí o diretório municipal do União Brasil, que passará a ter o comando aí do Valderico Júnior, né? Tem uma linha política... E a gente precisa...
A linha deve ser obedecida.
A linha deve ser obedecida, com certeza. Que a próxima janela só vai acontecer em março do ano que vem. Em março do ano que vem, abre-se essa janela também para mudança de partido, então, sem prejuízo.
Então, nesse primeiro
político.
Momento, nesse primeiro momento, pode deixar
pode,
o partido.
Pode sim, sem prejuízo.
E depois ele pode também dizer, ah, eu quero voltar.
Quer voltar, então.
Vou voltar.
É
isso que eu falei.
Somente em março.
É o pula-pula.
O pula-pula, mas é isso aí. A Semi Neto, inclusive, no seu Twitter, ele disse, olha, União Brasil 44 nasce sob o signo do otimismo, da esperança e confiança no Brasil e nos brasileiros. O Brasil que queremos e pelo qual lutaremos é esse Brasil das luzes, do talento, da criatividade, da musicalidade, da capacidade de festejar, de acolher, de abraçar. O movimento partidário ainda precisa ser aprovado pelo TSE e a nova legenda precisa estar com a documentação em dia até abril para participar das eleições de 2022. Repórter Marinho Santos.
Olha, eu gostaria de agradecer a recepção da Fátima lá no fundo de quintal ontem, ao Tropa de Elite, ao Rubens, o nosso amigo Rubão, que é cunhado do Célio, cunhado do Clodoaldo, do Aldair, a esposa do Célio, a Meire, enfim, o Betinho também, meu padrinho, que esteve conosco lá ontem, no fundo de quintal da nossa amiga Fátima. Um abraço e alegria sempre, Scarpita.
Ele tá copiando, né?
É. Às vezes você me copia também.
Alegria sempre, rapaz.
Alegria sempre. Você não vai mandar nem um abraço pra Fátima?
A Fátima é uma figuraça, rapaz. Fátima, um beijo pra você, Fátima. Né? E
como Rubão, sempre, rapaz, Rubão, que figura, viu?
Que figura, que bate-papo bacana.
Quando ele descobriu que Zé Mascate era Zé Mascate mesmo, que estava comendo aquela rabada seguida de músculo, ele disse, rapaz, você é Zé Mascate! Foi uma festa, viu?
Foi legal demais, viu? Daqui a pouquinho o Edinho do Braga tá chegando com o Bola Dentro aqui no nosso programa, viu? Segue você aí com a notícia. Eu tenho essa notícia boa aqui da pandemia, viu? Os últimos 7 dias. Vou trazer logo essa informação, Mário Santos.
Traga que daqui a pouquinho eu vou trazer mais um suicídio.
Meu Deus do
céu. No município de Ilhéus.
Fale-me, Deus, nossa senhora, viu? Olha, nos últimos 7 dias, 97% dos municípios baianos não tiveram registro de óbito por Covid-19, considerando a data de ocorrência. A Secretaria de Saúde do Estado, em exercício, né, que tem à frente aí a Tereza Paim, ainda não foi nomeada Tereza Paim, então ela está em exercício ainda na CESAB aí. Ela atribuiu o fato principalmente ao avanço da vacinação no estado. Este é um reflexo do aumento da cobertura da imunização contra a Covid-19. Quanto mais avançarmos, mais reduziremos a possibilidade de contágio e, consequentemente, surgimento de novos casos de óbitos. Ressaltou aí a Tereza Paim, que é a secretária de Educação secretária de Saúde em exercício. Ainda segundo a Tereza Paim, medidas como o uso da máscara e distanciamento social também contribuem para a redução do número de óbitos diários. Dos 417 municípios baianos, 404 não tiveram óbito por Covid-19 nos últimos 7 dias, considerando aí a data de ocorrência. Então, é importante, né, Marinho Santos, essa questão. O boletim epidemiológico de ontem registrou 10 óbitos, né? Na Bahia, nos últimos 24, nas últimas 24 horas, foram registrados 282 casos de Covid-19. E a gente já vê aí diversos municípios já estudando a não obrigatoriedade do uso da máscara. É, aí cabe a cada um de nós, né? Se quer se proteger, usa sua máscara, né? O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.548.926 casos descartados, 239.923 em investigação em todo o estado da Bahia. Essa lista aí dos municípios está lá também no nosso site, programatropadeelite.com.br.
Olha, o homem de 67 anos, ele põe fim à própria vida na região da Rompedeira, no município de Ilhéus. É necessário estar atento aos sinais de risco para suicídio. Segundo informações da Polícia Militar, Companhia Independente, a 69, Raimundo Cruz Santos, ele tinha 67 anos, encerrou a própria vida manhã de ontem na região da Rompedeira, no centro-oeste do município de Ilhéus. O corpo foi encontrado na fazenda Futurosa por volta das 12 horas e 40 minutos. A senhora Vilma, de 58 anos e esposa de Raimundo, ela informou à polícia que foi suicídio. A família está desolada e em completo estado de choque. Em casos como esse, a ajuda psicológica é mais do que necessária. O levantamento cadavérico foi realizado pelo Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, sob o comando do delegado de plantão, o delegado Dr. Luiz Adriano. Infelizmente, esse é o terceiro caso de suicídio aqui em Ilhéus. Né? Todos ocorreram em Ilhéus. Um pula do prédio, o outro, segundo, agora, esse outro suicídio. O segundo suicídio foi onde, Scarpita?
Teve o da Barra.
Né? Da Barra, enforcamento.
E teve outro também, a filha de uma professora, Marinho Santos.
Então são não teve, quatro.
São quatro, né?
São quatro.
Inclusive chamou a nossa atenção para esse assunto importante que precisa ser debatido e buscar a solução aí, né? Quais os motivos levar. E assustado para a nossa cidade, cidade de Ilhéus, cidade de 230 mil habitantes. Aí o IBGE muda toda hora essa informação, viu?
E as recomendações, não se deve apontar uma determinada pessoa, seja ela parente, amiga, como a responsável por gerar um suicídio.
Com certeza.
As causas são multifatoriais, né? Suicídio não é um ato inexplicável e nunca é o resultado de um evento ou fator único. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, viu,
Oscar? OMS.
A OMS.
Bom, é hora de convocar ele, repórter Marinho Santos. Vamos chamar Edenildo Braga. Tá no ar o nosso.
Bola dentro.
Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia.
Você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Temos carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro, cidade Uruçuca. O Bahia oficializou na noite desta quarta-feira a contratação do técnico Guto Ferreira. O velho conhecido da torcida chega ao clube para ocupar a vaga deixada pelo argentino Diego Dabove, que foi demitido do comando do Bahia após uma série de resultados negativos no Campeonato Brasileiro Série A. Em entrevista no aplicativo digital do Bahia, o presidente Guilherme Brintani falou sobre a demissão de Dabove, que completou 6 jogos pelo clube na derrota diante do Corinthians pelo placar de 3-1. Com história no Bahia, Guto Ferreira participou das conquistas do Nordestão de 2017 e do Campeonato Baiano de 2018, além de ter levado o clube para a Série A em 2016. O técnico já comandará a equipe na partida deste sábado contra o Atlético do Paraná, na Arena da Baixada. O governador Rui Costa informou durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quarta-feira que uma decisão sobre o retorno do público aos estádios deve ser anunciada nesta quinta-feira, após reunião com a Secretaria Estadual de Saúde. Rui afirmou que os números de internados estão caindo, mas destacou que gostaria que o número de contaminados, que está em instabilidade, também registrasse queda. Na Bahia, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto registra atualmente 26% de ocupação, com 185 pessoas internadas. O número de pessoas com a doença ativa no estado está em 2.506. A bola rolou ontem no Campeonato Brasileiro na sua Série A. Tivemos algumas novidades, resultados inclusive surpreendentes. Começamos com um empate entre Ceará e Internacional 0-0. O Sport bateu Juventude pelo placar de 3-1. Chapecoense e Atlético Mineiro empataram em 2-2. O Atlético de Goiás perdeu para o Xará Paranaense, placar de 2-0. Bragantino e Flamengo ficaram no empate em 1-1. Já o Fluminense, que recebeu o Fortaleza no Maracanã com o torcedor presente, perdeu aí pelo placar de 2-0. O América Mineiro bateu o Palmeiras pelo placar de 2-1. Grêmio e Cuiabá ficaram no empate em 2-2. No Campeonato Brasileiro Série B, tivemos apenas um jogo, Brasil de Pelotas 1, Operário 0. A bola vai estar rolando hoje do Campeonato Brasileiro Série A, apenas uma partida. São Paulo e Santos é o clássico Sansão. Eliminatórias, Copa do Mundo, América do Sul, Uruguai e Colômbia, teremos ainda o jogo envolvendo Paraguai e Argentina, Venezuela e Brasil, Equador e Bolívia, Peru e Chile. São as informações esportivas aqui no Tropa de Elite, sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra no Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço, amigos. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã tem mais futebol aqui no nosso Tropa de Elite.
Bola dentro.
E 18 horas tem Gabriela Esportiva com o campeonismo Zé Maria e Tony Café.
2,9.
Tá na hora, hein? 6h53, 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 a gente segue aqui com a metralhadora da informação. Tá lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Não precisamos de mais leis, precisamos fazê-las funcionar. Esta é a conclusão aí dos participantes da audiência pública, foi realizada ontem na Câmara Municipal de Ilhéus, Políticas Públicas para o Transtorno do Espectro Autista. Essa audiência foi proposta pela vereadora, né, a professora Enilda Mendonça. De fato, leis temos demais. O que preocupa mesmo é a falta de boa vontade dos poderes públicos, reforçou o presidente da Associação de Pais e Amigos Autistas de Ilhéus, o Enéas. Na opinião dele, a pandemia fez com que os avanços conquistados até aqui voltassem a estaca zero. As reivindicações ficaram no esquecimento. A política pública desapareceu, faltou medicamento, famílias em casa sem orientação, sem ajuda, e as escolas e terapias retiradas por força do isolamento foram benefícios temporários perdidos e exemplificados, né? Para Enilda Mendonça, é fundamental lembrar que a proposta da audiência não foi criticar, nem ter um papel acusatório, mas sim para conseguir entender o que de fato, quais as estratégias e caminhos para percorrer. A luta é importante, hein, Mário Santos?
Verdade. Vamos lá. Olha, Scarpita, a Polícia Civil de Ilhéus prendeu em São Paulo uma mulher que envenenou toda a família. É isso mesmo. Em São Paulo, 9 anos após a prática do crime, a ré, acusada de 4 tentativas de homicídio qualificado contra o companheiro e os 3 filhos, os policiais civis, lotados no núcleo de homicídios de Ilhéus. Eles realizaram levantamentos para localizar e prender Daniele Reis dos Santos. Ela tem 37 anos. Contra ela, é pendente cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus. De acordo com as investigações da polícia e a denúncia ofertada pelo Ministério Público, durante todo o ano de 2012, Daniele Reis dos Santos, agindo com a intenção de matar, ministrou pequenas quantidades de veneno na alimentação de seu companheiro, nome de iniciais JLPS, e também dos três filhos do casal. A vítima, JLPS, chegou a ser internada por diversas vezes no Hospital Regional em Ilhéus, tendo sido transferida para a unidade de saúde nas cidades de Itabuna e Salvador, passando a realizar diversos exames no intuito de se obter um diagnóstico acerca do seu estado de saúde, e sem, contudo, lograr êxito na identificação da causa de seus internamentos. Então, durante os internamentos, a denunciada continuava a acompanhar a vítima, o marido, nos hospitais e ministrar pequenas doses de veneno nos alimentos que lhe oferecia. Então, fazendo com que, assim, o estado de saúde do marido iniciais JLPS não tivesse melhoras. Após ter sido novamente internado em dezembro de 2013, a vítima sofreu uma parada cardíaca, sendo alertada pelos médicos de um possível óbito nos dias seguintes. Então, no hospital onde o companheiro estava internado, a acusada iniciou um novo relacionamento e acabou se afastando da unidade hospitalar e da vítima. Deixou o marido para lá. Quando então, JLPS começou a apresentar melhorias em seu estado de saúde e acendeu aí um alerta para a possibilidade de envenenamento, o que restou aí configurando através da realização do exame médico legal. Além de ministrar o veneno nos alimentos, a acusada ameaçou e obrigou um de seus filhos a fazer o mesmo com o próprio pai. Então, o cumprimento da prisão por conta do núcleo de homicídios da cidade de Ilhéus, a inteligência do núcleo, Daniele Reis dos Santos. Ela foi localizada pela equipe de investigação na cidade de Sumaré, interior de São Paulo, e a Polícia Civil da Bahia de Ilhéus manteve contato com a Divisão de Capturas da Polícia Civil de São Paulo, que de posse das informações que foram repassadas no início da tarde do último dia 6 de outubro, efetuou a prisão da foragida da justiça. A presa agora encontra-se custodiada no distrito policial da capital, lá em São Paulo, aguardando agora o recambiamento para o estado da Bahia, onde responderá o processo criminal e será julgado pelo tribunal de júri. Então aí...
Vem pra Ilhéus responder essa bronca, envenenamento. Pra mais uma participação ao vivo, chama que o povo fala, repórter.
Vamos ao alô, tropa de elite. Alô, bom dia.
Alô.
Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Cinei Neve.
Hein?
Cinei Neve.
Rapaz, ele fala numa velocidade incrível. Você tá falando...
Jocinei,
pronto. Jocinei. Agora sai. Você fala de onde? Que bairro?
Bairro Basílio.
Do Basílio, ligou pro nosso programa por quê?
Pra anunciar sobre o fórum aí, se não vai abrir mais.
O fórum?
Tô com a audiência aí já faz 2 anos e o fórum não abre.
Rapaz, atendimento presencial no fórum. Você já esteve lá, não consegue falar com ninguém, é isso?
Chega lá, diz que tá fechado, não tem audiência.
As audiências estão acontecendo de forma online, pela internet. Você tá tendo acompanhamento com o advogado?
Tem sim.
Tem. E seu advogado falou sobre o que pra você?
Ele fala que o fórum tá fechado que não abriu ainda e não tem previsão.
É, rapaz, que coisa, viu? Vamos tentar um contato aí, Marinho Santos, com a administração do fórum, saber como é que tá essa linha de fórum. Acho que tem que ter alguém lá para informar, passar, né, uma notícia, nem todo mundo tem acesso à internet. Obrigado pela sua participação, viu?
Eu vou falar outra coisa aqui, de rapidinho. Sobre a vacina do pessoal que trabalha na Centro-Sul. A Custão tem que vacinar, porque a gente trabalha lá.
Os trabalhadores aí, né, da... Muita gente tomar vacina ainda? Nem a primeira dose você tomou ainda?
Rapaz, muita gente tomou, outros não.
Ah, pronto. Fala aí com o nosso querido Augustão pra ver isso aí. Obrigado pela sua participação. Um abraço, turma 10 do Basílio aí, ligado no nosso programa. Trabalhadores aí, vamos lá. É, Nath Almeida tá chegando. Mais um giro regional, mais informação, porque a notícia aqui chega primeiro, com certeza. E toda a região é destaque aqui no Tropa de Elite. Vem chegando em mais um giro, nossa querida Nath Almeida, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Nath Almeida. Venha chegando com a notícia.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Em Itajuí, a Secretaria de Saúde, através do Conselho Municipal de Saúde, realiza nesta quinta-feira, dia 7, a 5ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema Desafio do SUS em Tempos de Pandemia. A conferência terá o desafio de discutir as políticas públicas para a saúde municipal, considerando o contexto pandêmico instalado em todo o país e restante do mundo. A Prefeitura de Buerarema, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, confirmou para os dias 26, 27 e 28 de novembro a realização da 6ª Copa da Farinha de Futebol. A Copa é um dos eventos esportivos mais esperados de Buerarema e região e conta com a participação de atletas de todo o Brasil, inclusive campeões mundiais. As inscrições estão abertas para os atletas que queiram competir nas seguintes categorias: Série A, Série B, Série C, Master e Misto. São mais de R$13 mil em premiação. Buerarema perdeu uma grande profissional, professora Dite, uma professora incrível, querida. Todos os amigos e familiares estão em luto. Com certeza foi uma grande perda para o mundo educacional. Um trágico acidente de trânsito tirou a vida do jovem barro-pretense Jabson Cardoso. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, ao lado de um posto de combustível em Itabuna. Jabson colidiu a sua motocicleta em outra moto e o condutor também veio a óbito. Jabson era tesoureiro da Prefeitura Municipal de Barro Preto, casado, deixa esposa e um filho. Que Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais um giro regional. Segue com vocês, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, Nath Almeida. Amanhã tem mais. E na volta, Marinho Santos, porque agora é hora do faturamento do Tropa.
Cabeça morreu aos 68 anos no condomínio Joia do Atlântico após infarto fulminante.
Sai daí não, daqui a pouquinho tem muito mais. Vou estar falando da repescagem, vacinação Covid-19. Até às 8, oferecimento em Prestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura e Cabana Renascer Beat.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Rádio Gabriela.
Prestação de serviço, utilidade pública, a sua participação ao vivo, vem com a gente até às 8.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Eu queria, neste comentário de hoje, coincidentemente nosso ouvinte falou agora há pouco sobre essa questão do fórum, né? Fórum, me lembra o quê? Poder Judiciário. É, nem sempre a gente consegue ter acesso, né, Marinho Santos, às dependências do fórum. Imagina a situação dos advogados, acesso aos juízes, a servidores. Isso tem dificultado muito o trabalho de diversos advogados. São 2 anos já seguindo nessa situação E aí a gente lembra que aqui na nossa Bahia já temos festa liberada para mais de 1000 pessoas, né? Mas ainda não temos o retorno do poder judiciário. E a gente está acompanhando, vai ser no dia 24 de novembro, a eleição para a OAB, né? A OAB Brasil, OAB Bahia. Aqui em Ilhéus existe um movimento de pré-candidaturas à OAB, né? A Sofia Soledade, presidente, Silvana Lins, vice, pelo movimento Transforma OAB por Amor à Advocacia. E o Jackson Cupertino, presidente, a Vanessa Gedeon, vice, pelo movimento Advocacia Unida e Fortalecida. Eu tive acesso aqui a um texto muito interessante da advogada, jovem advogada, doutora Ananda Frois. Eu acredito na transformação. A condução da Ordem dos Advogados do Brasil exige renovação na subseção e na seccional. Outros colegas advogados e advogadas também estão dispostos ao trabalho e precisam ter o espaço necessário para dialogar com os poderes e órgãos de maneira eficiente, trazendo os resultados que o profissional precisa. É chegada a hora da transformação. A ordem precisa servir aos interesses dos advogados. Não há mais tempo para sermos meros espectadores dos nossos próximos e próprios problemas. Não deve existir mais espaço na ordem para aqueles que desejam satisfazer interesses pessoais. A ordem não tem dono e não deve ser conduzida, né? Por aqueles que já tiveram a oportunidade de contribuir por longos anos. Caso contrário, estaremos sempre à mercê dos mesmos resultados. A entidade que eu me refiro é a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, entidade de representação que precisa, né, voltar a ser da categoria e não pode abraçar apenas um seleto grupo de advogados. A OAB pertence aos advogados e advogadas indistintamente. Precisamos ser e fazer parte da mudança. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não usarmos, né, fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Extraído aí o texto, né, do Fernando Pessoa, esse texto brilhante, da doutora Ananda Frois. Mudar é difícil. Permanecer no lugar em que estamos também é difícil. Até impraticável, né? Escolha o seu difícil. Transformar o AB por amor à advocacia. A gente vai, inclusive, nos próximos programas, Marinho Santos, convidar essas duas pré-candidaturas já colocadas aí, né? O Jackson Cupertino como presidente e a Vanessa Gedeon como vice-presidente. E a Sofia Soledade e a Silvana Lins, ambos estão aí lançando esse movimento que busca a eleição para presidente de uma entidade tão importante quanto é a OAB do Brasil. Eu queria te conceder uma parte nesse comentário.
Eu gostaria de, antes de trazer os candidatos, né, as duas chapas, aqui ao programa, nós trazemos aqui a convite do Tropa de Elite, o doutor Martone Maciel. Ele que deu um show como presidente da OAB, secção Ilhéus. Trazer ele aqui para poder prestar contas, falar sobre a eleição. E depois a gente abrir o espaço para as duas chapas.
As duas chapas. Lembrando que ainda não estão lançadas, não é campanha. São movimentos.
Que ainda não foram lançados.
Não foram lançados. Então são movimentos que estão sendo criados aí, esses dois nomes que surgem para essa disputa de uma entidade tão importante, né? Que é a OAB, histórica no Brasil.
Entrar em contato com o doutor Martone Maciel para poder fazer esse convite a ele ao vivo aqui no Tropa de Elite, ainda esta semana ou, se possível,
na próxima semana. Esse é o nosso comentário de hoje. Abraço aí a todos os profissionais. A gente tem um carinho especial aí por muitos, e são muitos amigos do Tropa de Elite, muitos advogados.
O doutor Martone Maciel, gosto dele, que ele é um advogado diferenciado, é um advogado elegante.
E parabéns aí a todos os profissionais, né? Tem advocacia que cada um se dedica na vara civil, na vara crime, vara da família,
né, trabalhista, tem muitos especialistas aí. Esse é o nosso comentário de hoje no Tropa de Elite.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 7 horas e 21 minutos. Olha, o Cabeça morreu aos 68 anos, lamentavelmente, no condomínio Joia do Atlântico, após um infarto fulminante. O aposentado Claudionor de Oliveira Campos, apelido Cabeça, ele veio a óbito por circunstância do infarto fulminante, né? E ontem, segundo informações da família, no momento do fato, o Cabeça estava sozinho, passou mal, caiu, morreu minutos depois. A perícia do Departamento de Polícia Técnica esteve no local fazendo o levantamento cadavérico e em seguida removeu o corpo para a necrópsia. O velório ocorreu na residência da família, Rua Asa Branca, onde ele morava, no bairro Teotônio Vilela, e o local do sepultamento não fiquei sabendo onde foi definido pela família. Então, perdemos aí o Cabeça, que
é lamentável, morreu, né?
68
anos. Infarto
68, Claudionor de Oliveira Campos.
Isso na Rua 13, lá no Joia do Atlântico, Marinho. Você estava caminhando na rua e sentiu mal e caiu.
Nós recebemos a notícia de imediato. Olha, Scarpeta, o pessoal da Terra Prometida aí, um abraço para vocês. Terra Prometida visitou ontem a biofábrica da Bahia, o nosso Celso Silva e o presidente, né? O Damasceno, que é o presidente. A biofábrica, assentamentos rurais também estiveram no local. Nova Vitória, Cosme Muniz, Fábio Henrique e Terra Prometida. E ainda dois irmãos puderam conhecer a produção de mudas de cacau, mandioca e essências florestais. O objetivo foi tomar conhecimento das espécies vegetais frutíferas e essências florestais da Mata Atlântica, produzidas pela biofábrica na Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR. Presidente Jackson Moreira, que vem fazendo o trabalho à frente da instituição, um trabalho para o desenvolvimento e crescimento da agricultura familiar na Bahia, destacou aí o Celso Silva da SEAC. Então aí, biofábrica junto com a SEAC, parceria muito boa, gratificante, olhando os viveiros bem cuidados lado da biofábrica. A biofábrica, porque de vez em quando atrasa o salário daqueles baluartes trabalhadores.
Os guerreiros, viu? Olha a hora! São 7h23 na Bahia. O presidente do Sintrasul aqui, vereador Augustão, está informando para a gente. Olha, Scarpita, foi aberto o processo de vacinação com prioridade para o pessoal das indústrias e foi atendido esse nosso requerimento. Caso tenha alguém que ficou sem a vacina, basta comparecer na sede do Sintrasul no Malhado e falar com um dos nossos técnicos de segurança e vamos providenciar. Tá aí o nosso amigo que ligou lá do Basílio, que é assim, problema chega pro Tropa de Elite, a gente vai buscar a solução. E, inclusive, tem a oportunidade de emprego aqui, o Augustão informando que tem vagas para operadores de empilhadeiras. Interessados deverão comparecer na sede do Sintrasul, lá no bairro do Malhado, para obter maiores informações.
Hoje não é dia 10, hoje é dia 7.
Dia 7.
Aniversário de Lila Del Rey.
Um abração pra Lila, viu?
Olha, parabéns, viu, Lila?
Olha, tem repescagem, atenção, a turma da vacinação Ilhéus, hoje segue a repescagem, pra turma aí do 18 anos, você 18 anos ou mais que não tomou a sua vacina, o público-alvo nessa repescagem durante toda essa semana, vacinação contra a Covid-19. Posto Sara Kubitschek, Avenida Esperança, Ilhéus 2, UBS do Hernani Sá, a UBS de Olivença, Nelson Costa, na região central Conquista, Basílio e CAE 3 ali no antigo CESP. Nós temos na região oeste a unidade do Salobrinho, Teotônio Vilela e aqui no Banco da Vitória também realizando essa vacinação aí. Da primeira dose na repescagem. Você que está com a sua segunda dose agendada, também deve procurar. Está agendada para hoje, dia 7 de outubro, tem que tomar a sua segunda dose. Agora, outra notícia de primeira mão aqui no Tropa de Elite, Marinho Santos. Pela primeira vez, desde o início da pandemia, foi zerado o número de pacientes internados na UTI com Covid-19 em Ilhéus. Olha que notícia boa. É, temos sim motivos para comemorar, também precisamos manter esses cuidados, viu gente? Pois o vírus, ele continua circulando entre nós, então todo esforço traz bom resultado. Também avançamos aí na vacinação, metade da população, 50,10%, já recebeu as duas doses ou dose única do imunizante. Então é importante, por isso a gente tem batido muito nessa questão da vacina. O Tropa de Elite tem trazido diariamente no seu programa as informações sobre a vacina. Então a notícia é boa, é, pela primeira vez, desde o início da pandemia, lá em março do ano passado, a cidade de Ilhéus zerou o número de pacientes internados em leitos de unidade de terapia intensiva Covid-19. Parabéns aí a esses profissionais guerreiros da linha de frente. Vamos no zap, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos. Scarpita, avisa aí que a turma no Banco da Vitória só acontece vacinação terças e quintas. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de vacinação aqui no Banco da Vitória, hein? Olha, bom dia, meninos, não quero me identificar em relação aos administradores, só se cogitam em um dos dois aí para Maria já, porque até então os dois permanecem na ativa no Banco da Vitória. Isso tem briga de vereador. Você foi puxar isso, tá vendo, repórter Marinho Santos? Ele tem dois, continua aqui no Banco da Vitória. Não querem ir pra Maria Jape. Um tem que ir pra Maria Jape.
Você que falou que o outro estava em Maria Jape. Não,
o outro é pra continua Maria Jape. Continua aqui. É, mas é pra Maria Jape.
É, mas ele quer ficar aqui.
Ele quer ficar aqui, né?
Tá embolou, bololô, de administradores.
Olha,
tem dois administradores... E ainda tem um administrador ad hoc, que é o Célio. O Célio é o administrador ad hoc. Trabalha e não ganha um real.
Bom dia, tropa de elite. Está liberado tudo. Até as festas estão voltando em nossa cidade. 1 ano e 7 meses, horários dos ônibus até hoje não voltaram ao normal. Minha esposa ficou desempregada porque não temos como chegar no trabalho. Que absurdo isso aí, viu? Turma de Castelo Novo tem pagado caro com essa questão, viu? E o Zalado Hernani Sal, o maluquinho ligou pra gente aqui. Olha, Borarema tá do mesmo jeito, viu? Com um filho que foi vítima de homicídio pelos dois guardas municipais, mais de um ano e nada foi resolvido, viu? Ai, ai, a delegacia, o que foi que aconteceu? Mas o fórum ninguém informa, rapaz. É. Cipa lá de Juerana, vai ter o que, Cipa? Primeira Copa da Primavera, Vila Juerana, masculino e feminino. Um abraço aí, nosso querido Cipa em Juerana. Rapaz, esse dia eu passei por Juerana, tinha um camarada com um gaiamum gigantesco na mão, me deu vontade de parar para comer aquele gaiamum, mas tinha outro compromisso, Marinho Santos. Alô, Cipa, como é que tá o gaiamum, rapaz? Juarana, que inclusive fez um festival do gaiamum uma vez, um projeto interessantíssimo, né? É, as coisas que são boas precisam dar continuidade. Eu acho que foi na época do Jabes, prefeito, o festival do gaiamum. O Romualdo Pereira era o secretário de turismo,
agora,
Marinho Santos.
A iniciativa, a criatividade foi do radialista e também ex-bancário... E também ex-secretário e vereador de Ilhéus, Alcides Khrushchevs.
Pois é, tem que manter isso aí. Marinho Santos Escapita, manda meu alô aí. Espirro da Barra, um abraço pra você, Espirro. Fabiana de Ubatã tá mandando um abração aí pra Del do DVD lá em Tuberá, também ligado com a gente. Olha, meu nome é Dinho Bahia do Iguape, por favor, peça uma informação aí. A Secretaria de Saúde, cadê o colírio? Ah, agora entendi o seu recado. É o colírio do glaucoma. O teclado dele botou tudo louco aqui, rapaz, que deixou o locutor perdido aqui. Disse que já tem mais de 90 dias que distribuiu, né? Então ele tá preocupado aí. Agora sim, seu recado chegou bacana aqui, viu, Dinho? Deu pra entender legal. Marinho Santos Escarpita, manda meu salve aí, rapaz. Pedimos a presença da polícia na Lagoa Encantada. Tem gente roubando fios, Marinho Santos, da internet, e a comunidade acaba ficando sem conexão lá, viu? É, comandante Álvaro, ação aí para mandar ver
para ver se a gente pega aí quem é esse ladrão de fio aí, viu? Olha, meus amigos, Marinho Santos Escapita, aqui é Maristela da Cozinha Solidária. Convida nossos amigos aí para mais uma ação solidária. Abração, vocês do Tropa de Elite, um caruru solidário. Vai ser que dia? Dia 10, é mais uma ação solidária aí, né? Beleza, R$20 o pratinho do caruru. Venha saborear um delicioso caruru e ouvir a música. Vai ser aonde? Na PSEF, a PSEF. Um abraço aí pra turma 10, viu, Maristela? Valeu que valeu. Edenildo Braga já foi, Matheus Santos já foi, Nath Almeida já foi, e agora é hora da gente chamar ele, Manuel Messias.
A região interligada no Tropa de Elite.
Trazendo as informações de Itabuna, Manuel Messias. Bom dia, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Aruca Drinks, que é especializado em coquetéis e bares itinerantes para festas sociais e corporativas. Atuando há mais de 10 anos aqui em Itabuna, em Ilhéus, em todo o sul da Bahia, Aruca Drinks dá mais brilho ao seu evento, seja casamento, festas de debutantes, congressos, feiras, aniversários, formaturas ou lançamentos. E tem uma equipe pronta para surpreender seus convidados dando mais brilho. Ligue agora mesmo 73 98205 5364 e fale com Aruca ou Lindy. Vamos então trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. Ontem, a partir das 9 horas, a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, promoveu o Dia Feliz das Crianças no CRAS Céu na UBS 4. Uma grande ação em homenagem ao Dia das Crianças, com entrega de brinquedos, lanches e brincadeiras para assistir as crianças em situação de vulnerabilidade social. Além dos brinquedos, serão distribuídos também doces, pipocas e suco para a criançada. E a Câmara de Itabuna promove hoje, a partir das 14h, sessão especial para discutir os protocolos para a realização de eventos aqui na cidade. Solicitado pelo presidente da casa, vereador Erasmo Ávila, o ato espera reunir empresários, promotores de festas e demais envolvidos no setor tão prejudicado neste tempo de pandemia. Foram convidados o secretário de Indústria e Comércio, Emprego e Renda, Ricardo Xavier, o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Manfredo Santana, entre outras autoridades. Portanto, sessão especial hoje aborda retomada de eventos aqui na cidade. E o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, assinou ontem a ordem de serviço para a requalificação do restaurante popular no centro da cidade, que está fechado há 3 anos, e deu ordem também de serviço das obras de requalificação e reforma na Praça do Jardim do Ó e da rotatória próxima à ponte do bairro São Caetano. No setor policial, grave acidente entre motos resulta na morte de 2 pessoas na BR-415. Ontem, um acidente de grande proporção aconteceu na BR-415, nas proximidades do bairro UBS 4 Cal. Resultou na morte de 2 motociclistas cujas motos colidiram violentamente de frente. O impacto foi tão forte que as vítimas foram arremessadas ao solo e morreram antes mesmo da chegada dos paramédicos do SAMU 92, foram acionados por populares que presenciaram o acidente e ficaram impressionados com o que viram. As imagens do momento que acontece o acidente, com as 2 vítimas no solo, foram amplamente divulgadas em redes sociais. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica aqui de Itabuna realizou perícia e removeu corpos das vítimas, que foram identificadas como sendo Jabson Cardoso dos Santos, 33 anos, morador da cidade de Barro Preto, e Arnaldo Cândido Viana, 45 anos, morador do bairro de Ferradas, aqui em Itabuna. Internautas compartilharam a informação de que Jabson era tesoureiro da prefeitura de Barro Preto. As motos envolvidas no acidente são uma Honda Titan de cor cinza e placa JSG5808, licenciada aqui de Itabuna, e uma Honda Fan de cor preta, placa OKZ8267, licenciada em Barro Preto. Um acidente que comoveu a todos, inclusive grande repercussão em toda a região do Cacau. Falamos em nome de Aruca Drinks, que facilita o pagamento, e você, cliente, terá um excelente parceiro para tornar seu evento inesquecível. Ligue agora mesmo ou mande o zap 73 98205 5364 e fale com Aruca ou Lindy. Aruca Drinks. Drinks é Gelo na Balada, de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos!
Bom dia, Manuel Messias, um abraço para você, viu? Olha, eu tenho uma notícia boa, Marinho Santos, e Léo já está, né, articulando aí o grande evento teste, é o verão batendo na porta, e aquilo com a notícia é boa, a gente busca, né, checar direitinho. Foi confirmado realmente. A Prefeitura de Ilhéus, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com alguns produtores de eventos, já estão aí articulando o evento teste para a cidade de Ilhéus. E a discussão, né, sobre a obrigatoriedade do uso da máscara. Na volta, no destaque do repórter Marinho Santos, diz pra gente...
E presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus apresenta prestação de contas dos 8 meses da gestão.
Recuperação da rodovia BA-001 já foi iniciada. Sai daí não, hein?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, tem informação aqui do comércio de Ilhéus, Marinho Santos. E você, amigo ouvinte, horário especial aí, né? Dia da Criança. Então, presta bem atenção, horário de funcionamento do comércio de Ilhéus em nossa cidade. Amanhã, sexta-feira, dia 8, o comércio de Ilhéus estará funcionando das 9 até as 20 horas. Esse esquema especial é somente a partir de amanhã, hein, gente? Amanhã, sexta-feira, das 9 às 20 horas. No sábado, dia 9, das 9 às 18 horas. Na segunda-feira, dia 11, véspera do feriado, das 9 às 20 horas. Terça-feira é feriado, não haverá expediente comercial. Agora, em relação ao dia do comerciário, dia 18, comemorado na segunda-feira, não haverá expediente quando serão realizadas aí as comemorações alusivas ao dia do comerciário. Um abração aí ao Sim Comércio, nosso querido Anselmo, presidente da CDL, e também a Crismelli aí, presidente do Sindicato dos Comerciários. Repórter Marinho Santos, quer dizer que o presidente da Câmara apresentou um balanço, foi isso?
Apresentou prestação de contas dos 8 meses da gestão. O vereador presidente Gerbson Moraes, antes mesmo da abertura oficial da sessão ordinária na última terça-feira, ele realizou uma reunião com os demais parlamentares da casa e apresentou a prestação de contas da sua gestão nos 2 primeiros quadrimestres do ano de 2021, de janeiro até o mês de agosto. A ação é considerada pioneira do Poder Legislativo, apesar de não haver obrigatoriedade desta prestação de contas. O presidente reuniu equipes técnicas dos departamentos contábeis, de controle interno e jurídico, apresentou detalhadamente seus relatórios e dirimiram possíveis dúvidas dos demais parlamentares. Iniciativa é uma demonstração de compromisso aí da gestão do vereador presidente Gerbson Moraes com a transparência administrativa. Eu quero mandar um abraço ao Manuel Cearense e Dona Lúcia aí na Rua da Horta. Hoje amanheceu uma carreta carregada de cerveja na Rua da Horta, na porta do Manuel Cearense.
Foi mesmo?
Será,
rapaz,
que vai ter festa, Zé Mascate, na casa do Manuel Cearense?
É aquela cerveja preferida?
Uma carreta com as caixas amarelas carregada de cervejas.
Meu Deus do céu.
Quero mandar um abraço, por último, ao Wendel. O Wendel é o mesmo Banha, técnico da Vivo. Ele que agora tá amiguinho do Jobson, lá de Barra Mares. Jobson, que fica lá em Barra Mares, na entrada, ele vê tudo e todos que entram e quem sai. Jobson agora é o amiguinho de Banha, do Wendel.
Beleza! Cada apelido que você traz aí, que eu vou te contar, viu? Só o maluquinho de Guararema, viu? Alô, Samurai do Asfalto, aquele abraço. Vamos no zap aqui, rapidinho, tá chegando o finalzinho do Tropa. Eu tenho notícia aqui, a recuperação da BA-001, a Ilhéus, Itacaré, até Salvador aí, Parece que já começou até a ilha de Itaparica, senhor repórter Marinho Santos. Eu vou trazer essa informação já já, viu?
Aqui o povo.
Ai, ai. Bom dia, sou Tauane aqui do Ilha aos Dois. Gostaria de saber quando vai retornar a vacinação para os jovens de 12 a 17 anos, pois quando começou a vacinar eu estava gripada e não podia. Aguardar mais um pouquinho, viu? Aguardar mais um pouquinho essa semana aí, a turma segue com a repescagem de 18 anos ou mais. Urbana e Angelita, lá do Teotônio Vilela. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Parabéns pelo programa espetacular. Falou igual o Betinho agora, meu primo. Espetáculo. Isto é o espetáculo.
Você teve ontem na 13ª Siretran, foi, Scarpinho?
Verdade, um abração pra Luísa, né, toda a equipe lá. O Paulo Machado não estava presente, fui resolver o problema, né? Graças a Deus, resolvido o problema.
Luísa,
um abração pra Luísa.
A esposa do meu amigo Tuquinha.
Um abraço para o Vivaldo Despachante também, toda a turma 10 aí, viu? Olha aí, Marinho Santos Scarpita, não divulgue meu nome, não. Os ladrões estão agindo também. É, no Joia, viu? Roubando fios elétricos. Precisamos da polícia. Quer dizer, além de roubarem fios da internet na Lagoa Encantada, estão roubando também no Joia do Atlântico. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Rapaz, é um amigo dele lá de Feira de Santana, tá querendo o número dele, viu, rapaz? Maria, tá querendo o número dele. Betinho, meu padrinho, tá estourado, viu, rapaz? É Betinho, meu padrinho, viu? Desistiu do curso de pesca lá com a Índia da Lagoa Encantada, viu? Um abraço aí pra Índia. Olha, Marinho Santos Escapita, ontem recebemos em nosso sindicato aqui em Canavieiras, né, o Sindipus, que nossa presidente dos comerciários é de Ilhéus, viu? E região Crismélia Morelha. Um abraço aqui, nosso ouvinte lá, o Dário Brito. Marinho Santos mandou a foto ao lado da Crismélia.
O Dário Brito, quando tiver uma laje pra bater em Canavieiras, convide o Tropa de Elite. Alô, Newton, 24 horas, Newton Show e também o Justino Melo.
Olha, o Festival do Gaiamum que vocês falaram aí foi criado no governo Newton Lima. Foi acabado com a tradição com a Associação dos Moradores, viu, de Juerana. Diz que foi olho grande aí que acabou com o Festival do Gaiamum, viu? Ai, ai, ai. Olha, bom dia. Olha, Coelba, essa madrugada deixou a desejar, verdade. Banco da Vitória sofreu muito aqui com a Coelba, instabilidade tremenda. Marinho Santos Escarpita, chama a atenção aí, por favor, da Secretaria de Educação. Colégio do Basílio, não vai ter merenda escolar e ainda as crianças não podem levar o lanche de casa. Isto é um absurdo. Olha, a maré está alta, 22 metros, hein? Estão cavando muita areia e vai permanecer alta até sábado. Não aparece ninguém para observar aqui. O nosso querido Tarcisão mandou um vídeo para a gente, mandou uma foto. É, que situação, viu, Marinho Santos? Eu tô com o deputado Paulo Câmara, ele fez um discurso. A gente fez esse pedido, né, para que ele fizesse o discurso. Vai trazer programa de amanhã, Marinho Santos. Essa fala do deputado estadual Paulo Câmara na Assembleia Legislativa da Bahia sobre essa questão aí do São Miguel e São Domingos. Paulo José já está no ponto, né? Vamos lá, olha, iniciou a recuperação total da BA-001 do trecho que liga Valença e Ilhéus, já teve início. O Baixo Sul tem se tornado um importante vetor de desenvolvimento para a Bahia. Só agora que a turma do Rui Costa percebeu isso, rapaz. Nessa reta final, e cansou o Rui Costas. Olha, serão recuperados 215 quilômetros da BA-001. Eu queria também que a gente inserisse Ilhéus até Canavieiras, Marinho Santos, porque você viu que tem de buraco na Ilhéus Canavieiras. O prefeito de Una não tem prestígio com o governo do estado? O prefeito de Canavieiras não tem prestígio com o governo do estado? Será que o Rui Costa esqueceu também que tem duas cidades e um potencial incrível de Ilhéus até Canavieiras? Porque somente 215 quilômetros, Ilhéus-Valença, que estarão sendo recuperados. Ele disse que vai gastar 120 milhões. Somente na BA-001 estamos investindo aí 100 milhões de reais. Durante a execução das obras, que duram até 5 anos, as empresas contratam aí mão de obra local, serviços, alugam áreas. Rapaz, vai demorar um bocado, viu, Marinho Santos? Meu Deus do céu. 215 quilômetros da BA-001. 118 quilômetros já estão com obras contratadas. É, só vai fazer pedacinho, fatia aqui, fatia ali, fatia acolá. Bom, Paulo José, é com você, meu amigo. Paulo José é um espanto. Ele tirou aquela vinhetinha do Paulo Paulo, viu? Vamos lá.
A região interligada no Tropa de Elite.
Mais de 2.200 pessoas estão na fila de espera da doação de órgãos na Bahia. Especialistas falam sobre o aumento da fila nos últimos anos e salientam a importância de doar. Quem quiser fazê-la precisa conversar com sua família e manifestar a sua vontade de doar, pois só os familiares poderão autorizar após o falecimento do doador. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal Blog Paulo José. Capitão Maicon, novo comandante da 71 CPM em Canavieiras e Una, determinou rondas ostensivas e preventivas com o efetivo do 3º Pelotão de Una, juntamente com o Pelotão de Emprego Tático Operacional, PETO, por toda a zona urbana e nos distritos de Pedras de Una, Colônia de Una, Oiteiro e Comandatuba. Já em Canavieiras, a referida operação conseguiu prender um homem em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas ilícitas e furto, posteriormente reconhecido por vítimas por ser autor de roubos na cidade. Ainda na Operação Confiança, policiais apreenderam motocicletas adulteradas. Materiais apreendidos: maconha, cocaína, pinos para embalagem de cocaína, crack, simulacro de arma de fogo, que é aquela imitação de uma arma, que muitas vezes realmente confunde. Faca, motocicleta sem lacre, R$24 em espécie, e ainda foram recuperados celulares, máquina fotográfica, televisão, um carro Jeep, relógio de pulso e bijuterias. Parabéns aos guerreiros da Polícia Militar. Um gravíssimo acidente foi registrado na última quarta-feira na BA-270, próximo ao município de Potiraguá. Um veículo Toyota Hilux com 4 ocupantes capotou várias vezes após o condutor perder o controle da direção. Infelizmente, pai e filha morreram nesta tragédia, que aconteceu próximo à fazenda Riacho Doce, região de Potiraguá. De acordo com as informações colhidas pela redação, pai e filha foram identificados como Bruno Leonardo Pedretti, de 43 anos, e Bruna Guzmão Pedretti, de 20 anos. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram. Por motivos desconhecidos, o veículo desceu uma ribanceira e capotou várias vezes. No momento do acidente, Bruna foi lançada para fora do veículo, tendo morte imediata. Seu pai, Bruno, ficou preso nas ferragens e foi socorrido pela equipe do SAMU, mas não resistiu e morreu ainda dentro da ambulância. As outras duas pessoas que também seguiam no veículo foram socorridas e levadas para o Hospital Cristo Redentor, em Tapetinga. Geraldo Cardoso Bandeira e Luiz Otávio Nauta Pereira. Geraldo Cardoso é secretário de Finanças de Conceição da Barra, no estado do Espírito Santo, onde as vítimas também residiam. Os corpos foram recolhidos para o IML de Tapetinga. Segundo o site Agora, Bruna será sepultada em Conquista, onde estava cursando pedagogia na UESB. O corpo de Bruno será encaminhado para Conceição da Barra, no Espírito Santo. Vale a pena ressaltar que um trecho da estrada Potiraguá a Itapetinga está completamente esburacada, cerca de 25 quilômetros, saindo de Potiraguá até a fazenda Colatina. É um verdadeiro sufoco, um buraco atrás do outro. Da fazenda Colatina até o entroncamento que dá acesso à cidade de Tororó, também tem vários buracos que são a verdadeira cratera e estão pegando muitos de surpresa. E por último, uma boa notícia para os baianos: a Secretaria de Saúde do Estado informou que 417 municípios existentes na Bahia, 404 não registraram mortes por Covid nos últimos 7 dias. Isso não impede que todos tenham cuidados e permaneçam vigilantes. Paulo José, de Camacã, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Saúde e paz, hein? Estrada, então, o governador está deixando a desejar e muito, viu, Marinho Santos? mais uma vez cobrar aqui, Una Canavieiras precisa também que a BA 001 chegue até lá, em final de tropa.
Estou descendo a ladeira agora, vou dar o último adeus ao portuário, amigo, torcedor do Esporte Clube Vitória, o Gilson Silva, saindo agora 9 horas, na maçonaria ao lado da Igreja São Jorge, para o cemitério Reviver, Cemitério Parque, cemitério que fica Reviver ali Parque, em frente à entrada do bairro Teotônio Vilela. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Até amanhã. Vem aí, Renatinho, Bad Boy, com a super manhã da Gabriela FM e...